SBS Radio.
Não vai ter carnaval porque a gente precisa preservar vidas. Não vai ter carnaval porque a gente precisa que aqueles que nós amamos, aqueles que são amados por outros, pessoas que nós conhecemos e pessoas que não conhecemos, elas não podem ficar expostas a essa doença que, infelizmente, matou, né, no mundo inteiro, uma quantidade enorme de pessoas, dos mais de 230 mil brasileiros. Essa aqui também é uma homenagem a todas essas vidas perdidas.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou o cancelamento do famoso Carnaval Carioca em um pronunciamento num sambódromo vazio. O Carnaval brasileiro é um dos eventos mais conhecidos mundialmente. Mas em 2021, em meio à pandemia do coronavírus, que devastou a nação de 213 milhões de habitantes, as festividades foram canceladas. E o impacto financeiro do fim do carnaval já está sendo sentido e pode ultrapassar os 8 bilhões de reais ou 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Cerca de 25 mil empregos temporários também não serão criados, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com o economista Fábio Bentes, o setor de serviços turísticos só deve apresentar uma recuperação em 2023, tendo em vista que a vacinação contra a Covid-19 em um país com as dimensões do Brasil caminha a passos lentos, disse ele. Sem uma significativa parte da população vacinada, vai ficar difícil para esse setor, que depende da aglomeração de pessoas, reaver o volume de receitas e empregos perdidos durante a pandemia. Só no ano passado foram 390 mil postos de trabalhos formais perdidos. Mais uma vez, o setor foi o mais atingido e perdeu 13% da sua força de trabalho, disse o economista Fábio Bentes. Os passistas, sambistas e a comunidade que vive em torno do carnaval lamentaram o cancelamento do evento no Rio de Janeiro. A sambista Aurélia Millet disse estar otimista para o ano que vem.
É blocos, é os bloquinhos pequenos, é os grandes, é as pessoas andando, todo mundo se fantasia, mesmo aqueles que não iam para bloco, mas estava todo mundo fantasiado, sabe? Era uma alegria bem contagiante, né? Que agora não tem. Se vai ter, a gente quer ter esperança, né? Essa situação que a gente está vivendo é um ano, né? Então a gente não sabe se ano que vem, mas acredito que sim, que vai passar. Acho que o pior já passou e que ano que vem a gente vai ter carnaval e todo mundo vai se esbaldar, né?
No final de 2020, eu, Luciana Fraguas, entrevistei a coreógrafa e passista Sophie Contreras, que vive em Melbourne. Desde setembro de 2020, Sophie comanda um programa de ajuda financeira aos sambistas brasileiros. Nas suas lives, passistas brasileiros dão aulas para as australianas aqui em Melbourne. Os profissionais são remunerados e todo o dinheiro arrecadado vai para os professores e para a doação de comida nas comunidades que vivem no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu falei com a Sophie e também conversei com Gabriel Castro, diretor artístico da Império da Tijuca, e Marcos Prado, professor da Método São Paulo, que fazem parte do projeto Austrália-Brasil, de apoio mundial ao carnaval brasileiro. A seguir, ouça os principais trechos da reportagem.
SBS Radio.
A gente conversa agora com a Sophie Contreras, que daqui da Austrália está tocando um projeto muito interessante de apoio às comunidades do samba no Brasil. A Sophie é de Melbourne, já esteve no Brasil várias vezes e foi numa dessas viagens que se apaixonou pelo samba e também pela escola de samba do Rio de Janeiro, a Império da Tijuca. Oi, Sophie, tudo bem?
Oi, tudo bem, obrigada. E você?
Sophie, eu sei que você está aprendendo português, então a gente vai tentar fazer essa entrevista em português e inglês da maneira que você se sentir mais confortável.
Ok, vou tentar.
Como é que se deu esse projeto de parceria com as comunidades de samba no Brasil?
sou passista para uma escola de samba em Imperial da Tijuca, no Rio. Então, os últimos 2 anos eu fui no Brasil para desfilar e treinar com essa escola. Agora tenho conexão com Gabriel Castro, que é o diretor do Imperial da Tijuca. I'm just going to switch to English now. Because I have been to Brazil and trained and danced in his school, and I have paraded as a passista in the school, I have a connection. I have seen the community. I have seen what life is like in the samba community in the good times. And now, since COVID, a lot of the people there, they no longer have work. And the samba communities are poor communities anyway. And so now they don't have work. Many people can't feed their families. So the community there is really suffering. But the samba school really acts like the community hub. I suppose in Australia it's like the local football club, but there it's the samba school. And they really look out for the people who don't have much. So the samba school there in Imperial da Tijuca was putting together care packages to help the families that didn't have work anymore. And so because I know Gabrielle for the last few years, I had the idea to raise some money so I could support the community, because this community, you know, openly invited me as a gringa to come and dance in their carnival, which is something very, very sacred for the sambistas. And they invite foreigners there to come and share their culture. And we love this and we love to go and dance. So I think now that we are in Australia, a very lucky country, it's now our responsibility to share as well. So this is the way that I can share what I have here living in Australia with this community that has given me so much in the past to help, you know, me with my samba and this joy that I can't express that samba gives me.
Na prática, como é que se traduz essa ajuda?
Todo o dinheiro que arrecadamos com a realização de workshops online com as artistas brasileiros, eu mando para o Gabriel no Rio e também o Marcos em São Paulo para ajudar suas comunidades. I teach some classes myself here because I am also a samba teacher, but every weekend for the last few months, I have been hosting the Brazilian professionals to teach online. So we've had lots of different teachers. I pay them, of course, and then the profit, rather than keeping for my business, I send all of the profit from these international classes to Gabriel or my friend Marcus in São Paulo, who then provide, then do the work in the community to support the people who need it. And also it's supporting the Brazilian artists, because obviously there's no dancing going on in Brazil either. And a lot of them, you know, they live from teaching classes. So now all they can do is teach online.
Então você, aos finais de semana, quando você faz esses workshops, você tem artistas brasileiros convidados para dar aula. Você conecta esses artistas
Sim.
com as suas alunas.
Sim, isso.
Online, naquelas classes,
Online.
Né? Naquelas aulas que a gente vê. E o artista brasileiro, ele é remunerado.
Sim.
E o valor que as alunas te pagaram, você também reverte isso em doações para a escola de samba e para os artistas no Rio de Janeiro e São Paulo.
Isso, isso.
E você tem feito isso faz meses, você está construindo uma ponte muito importante.
Sim.
E como é que tem sido o feedback dos dois, das alunas Sim. e dos profissionais?
As minhas alunas estão amando as aulas porque elas se sentem felizes e realizadas. O mais importante, eu acho, é isso é uma maneira que a gente tem para estarmos juntas, mesmo que seja online. Além disso, dançar samba é muito bom para a nossa saúde. And then in terms of the Brazilian artists, they are so happy that they can share their passion for samba with an international audience. All of the professionals there, all of the sambistas, they are so passionate about what they do and they really, really want to share their knowledge, and they feel very happy that in Australia, so many people love samba and want to learn, and want to learn also about the culture. And of course, as well as having this pride to share in what they love, they are also earning money, because they are not earning the same money right now as normal. So it's a way that they can, you know, have an income as well.
Coronavírus com certeza mudou a situação das artes no mundo. Afetou muitíssimo os artistas no mundo inteiro. Com relação aos artistas do samba no Brasil, é um impacto devastador, né?
Sim, muito. Todos os trabalhos das escolas de samba estão cancelados no momento. Os dançarinos, todas as pessoas nas escolas não estão trabalhando. So I have seen with my own eyes how, you know, someone like Gabriel and Marcus, how they really genuinely want to help people in their communities that don't have what they have. Because, you know, they're not wealthy. The dancers there are not wealthy. However, they still have a lot more than other people in their community. And there is really a feeling of community in the samba world. They really help each other. And this is amazing to see. I think that as sambistas internationally, you know, we live in these rich countries. We have a responsibility as well to help our fellow sambistas in Brazil at this time, because they really are suffering. There's no such thing as JobKeeper there, you know, that, and it's a very different situation to what we have in Australia. Even though here in Australia, in Melbourne in particular, oh, it's horrible. We hate it right now in quarantine, but you can't compare the situation in Melbourne to the situation on the streets in the favelas of Brazil. There's no comparison.
Como a Sophie Contreras falou no início dessa reportagem, ela, junto com as alunas daqui da Austrália, está fazendo uma parceria com duas comunidades do samba no Brasil, a da Império da Tijuca, no Rio de Janeiro, e a Método MP, de São Paulo. Nós falamos com os representantes dessas duas organizações comunitárias, o Gabriel Castro, da Império da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o Marcos Prado, do Método MP, de São Paulo. Começamos falando com o Gabriel Castro, do Rio. Gabriel, o que a ajuda das comunidades do samba na Austrália representou para as comunidades da escola de samba do Império da Tijuca, no Rio de Janeiro?
A iniciativa da SUF e dos alunos na Austrália ajudaram muito nas necessidades básicas. A gente pôde ajudar a escola para doar para as comunidades da Formiga, que é onde se localiza a escola de samba, e para as comunidades da região da Grande Tijuca, que é um dos principais bairros aqui da cidade do Rio de Janeiro. Tendo visto que uma grande parte da população do Rio trabalhava de forma informal e trabalhava para receber o dia, e o dia pagava a comida do dia ou a compra da semana e etc., como tudo teve que fechar, tudo teve que parar durante alguns longos meses, muita gente não ficou sem nada, porque não tinha reservas. Essa iniciativa pôde ajudar muita gente. É um número que eu não tenho nem como mensurar. Nós fizemos algumas doações, tanto para a Escola de Samba da Vila Isabel, contribuiu um pouco do Império da Tijuca, contribuiu um pouco também internamente para alguns diretores e componentes da Vila Isabel, e ajudei pessoas também fora desse eixo de escola de samba, sabe?
O que você achou desse projeto online de dar aulas para as australianas?
Ah, sobre dar aula de samba, não só para as australianas, mas especialmente para as australianas, é incrível. Porque como eu já tive a oportunidade de ir na Austrália para dar aula também, no congresso de samba, eu percebi que muita coisa converge de uma cultura para outra, né? Somos muito mais parecidos do que, na verdade, achamos que somos. Então, parece que eu estou dando aula em casa. Então, é muito gratificante poder levar a cultura e o samba brasileiro de qualidade de uma forma legal para as pessoas do outro lado do mundo e saber que eles estão extremamente interessados, porque o australiano é um aluno que ele é muito divertido, etc. e tal, tal qual o brasileiro, mas ele é muito focado e disciplinado. Então, os resultados são incríveis, sabe?
Gabriel, como é que está a situação das comunidades do samba no Brasil nessa crise do coronavírus?
Escola de samba e samba no geral, né, que tem várias vertentes, as escolas de samba estão completamente paradas, que seria um período que as famílias já estariam, chefes de família ou mães de família já estariam trabalhando, seja nos barracões, na confecção de fantasia, na confecção de carro alegórico, nesse tipo de trabalho, ou nos próprios ensaios, sabe? Das quadras, saídas, shows e etc. Que são muitas famílias que não estão conseguindo ter a sua renda, que já contavam anualmente, nesses períodos específicos. Então está bem difícil, e a gente está conseguindo contribuir também com esses valores vindos da Austrália, sobretudo para ajudar as pessoas mais próximas, né? Os nossos passistas, as escolas de samba que são mais próximas a nós. E aqui cresceu muito, durante a pandemia, a violência contra a mulher. E a gente também ajudou algumas mulheres em relação a isso, que separaram do marido e etc. E estavam recomeçando a vida.
E a gente falou também com o Marcos Prado, do Método MP de São Paulo, respondeu também ao nosso pedido de entrevista, mas por escrito. Ele contou que a parceria com a Austrália auxiliou na entrega de cestas básicas e refeições para moradores de rua, mendigos e carroceiros. O Marcos contou que mais de 200 pessoas são beneficiadas semanalmente e recebem comida em diversos bairros de São Paulo. Abre aspas, isso nos torna mais próximos das australianas, alunas da SOF, uma vez que a grande maioria delas nós conhecemos aqui no Brasil, no carnaval de 2020, antes do Covid. As aulas online que eu dou para as alunas mostram que, através de uma tela, podemos sim nos manter vivos e conectados, aprender e ensinar. Muitas vezes esquecemos que estamos tão distantes, vivemos um momento como se nada lá fora acontecesse. Gratidão nos define, disse o Marcos Prado, do Método MP de São Paulo, à SBS em português, na Austrália.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.